temática do dia.
Onze horas e 7 minutos, vamos com a nossa temática do dia. Aqui em Lagoa Vermelha está fazendo um dia lindo, né? Céu azul, temperatura também em elevação, nesse momento em 19 graus. E nós vamos falar de um assunto que provavelmente você já ouviu aqui na tua Rádio Cacique. Inclusive, no dia 19, aí, na semana passada, tivemos aqui em Lagoa Vermelha a apreensão de um gatinho maracajá, que é um animal silvestre aqui da nossa região e que foi resgatado pelos policiais do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar e encaminhado para o Hospital Veterinário da UPF. E aí nós entramos em contato hoje com o pessoal da UPF para falar um pouco sobre esse trabalho que é realizado com os animais que são capturados aqui em Lagoa Vermelha, são resgatados no município, mas também em toda a nossa região. Por isso, nosso contato hoje é com o médico veterinário, que atua também no HV, lá da UPF, que é Luiz Bedendo. Tudo bem, Luiz? Bom dia.
Sim, a gente trabalha aí com toda a região. Inclusive, fui eu que peguei o gatinho aí trazido pela Brigada Militar.
Que beleza. Vamos falar então desse primeiro gatinho aí. Como é que ele chega até vocês? Por que que os animais também são levados aí para a UPF? Como é que foi, por exemplo, o atendimento do gatinho?
A gente tem uma abordagem que estava até explicando agora, né, para uma colega aqui, que a gente atende de duas formas. A gente tem o atendimento da comunidade em geral, como se a gente fosse uma clínica veterinária, um hospital veterinário para a população, onde a gente vai atender os animais de forma particular, né? Isso acaba gerando um custo para o tutor, onde a gente faz cirurgias, interna, tratamento clínico, e a gente também tem um atendimento, digamos assim, mais social, que é voltado para o resgate de animais de vida livre. É um projeto que a UPF tem, onde a gente faz o atendimento desses animais sem nenhum custo. Então, se você encontrar um animal de vida livre e trouxer para nós, a gente vai fazer todo o tratamento, né? Só ele depois não retorna para quem trouxe, obviamente, né? Ele vai ou para a soltura ou ele vai para um centro de cuidados, né? Que nem sempre o animal pode voltar para a vida livre, e aí a gente acaba encaminhando para um cativeiro onde ele vai ser bem cuidado pelo resto da vida.
Esse animalzinho de vida livre que vocês chamam, Luiz, ele é só aquele animal que é silvestre ou também eventualmente cachorros de rua, outros animais?
Não, é só os animais silvestres, tá? Hoje a gente não consegue atender essa demanda de animais errantes que a gente chama, que é os cães, os gatos de rua. Temos também a questão de equinos, algumas vezes até bovinos soltos aí nas rodovias, só que esses são animais que têm uma demanda extremamente grande, e é muito difícil a gente separar o que é um animal que é um errante, que não tem um tutor, e aquele animal que o tutor não está se responsabilizando pelo cuidado. Então, infelizmente, devido aos custos que isso gera, a gente não consegue atender, né, esses animais. A gente acaba atendendo só os animais de vida livre mesmo, que são os silvestres aí, selvagens.
E são muitos os animais que chegam para vocês aí, Luiz, porque não sei até se você já... Provavelmente você viu, aqui em Lagoa Vermelha, um tempo atrás, tivemos um bugio passeando no centro no final de semana e depois foi visto ainda voltando para o seu habitat, eu acho que um dia depois, ou foi no mesmo dia o registro. É claro que esse voltou sozinho, né? Mas isso demonstra que os animais silvestres estão cada vez mais no ambiente urbano, né? Nas cidades. Em face disso, também aumentou o número de atendimentos que vocês aí fazem e de bichinhos que recebem no hospital veterinário?
Sim, eu acho que essa divulgação que a gente tenta fazer sempre em parceria com vocês, né, as rádios, de informar a população que esse animal a gente atende sem custo nenhum, acaba aumentando o nosso número de atendimentos. E ele é bastante variado ao longo do ano. Por exemplo, nós temos aí primavera, que é uma época que tem bastante parições, a gente acaba recebendo bastante animais órfãos. Então, os pumas que vieram aí de Lagoa, aqueles filhotinhos, passaram conosco aí quase um ano, né? Vieram aqui, a gente faz mamá, toma um mamá de duas em duas horas, tem uma equipe toda mobilizada para que eles tenham atendimento, né, o mais correto possível. Esse gatinho que veio agora, esse gato maracajá, ele é um animal já um pouquinho mais adulto, então ele já consegue se virar um pouquinho mais, mas a gente já observa que a nutrição que ele estava recebendo não estava sendo adequada, ele tem alguns defeitos locomotores, né, de estrutura, por uma alimentação que não estava sendo adequada. Então, a gente, além de fazer esse resgate, às vezes as pessoas têm dúvida, né? Ah, aconteceu de achar um animalzinho na rua, liga para cá que a gente faz toda a orientação. Se não quer trazer para a gente orienta como é que vai alimentar. Às vezes a gente recomenda procurar aí a Inspetoria Veterinária do município, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, também que vai fazer esse direcionamento para nós. Então, às vezes não precisa nem vir trazer para nós esse animal, né? A própria prefeitura ou a Brigada Militar faz esse translado aí.
Geralmente...
E aí os atendimentos, uhum, eles são bem variados. A gente trabalha aí com, né, uma média, mês passado foi um mês um pouquinho mais calmo, com cerca de 40 atendimentos de animais de vida livre, mas já cheguei a pegar numa tarde só, que foi apreendido, foram mais de 450 aves que chegaram para nós numa única tarde. Então ele vai conforme a demanda, né? Ele acaba oscilando aí um pouquinho ao longo dos meses e das estações do ano.
É bastante, bastante demais, né? Imagina só, receber do nada 400 aves. As aves até são a espécie mais comum que chega aí para vocês no hospital, Luiz?
Sim, o nosso carro-chefe ali da internação é aves, né? Desde de passarinhos aí, bem-te-vi, beija-flor, a gente trabalha também com alguns rapinantes, às vezes a gente está aqui com bastante coruja internado, tucano é um animal bem frequente. Mas mamíferos também costumam ter uma casuística bem, bem alta, que entra os cervídeos, né? Os veados, os gatos maracajá, murisco, todos esses gatos do mato, jaguatirica às vezes aparece, puma, vira e mexe, tem um aqui internado conosco.
Eu imagino que também para o atendimento a estrutura deva ser enorme, né, Luiz?
Sim, nós temos um setor específico, tá? A internação de silvestres, ele tem os estagiários específicos, né, que trabalham só na internação de animais de vida livre. Então, ali tem uma equipe multidisciplinar com alunos, tanto da veterinária quanto da biologia, que vão fornecer justamente essa abordagem multidisciplinar do paciente, que é o manejo adequado, um recinto adequado, ter formas de alimentar e evitar que esses animais fiquem dependentes do ser humano e possam voltar para a vida livre. Então tem todo um trabalho voltado para que a gente consiga reinserir o máximo possível de pacientes de volta à natureza.
E o objetivo tem sido cumprido? É grande o número de animais que são reinseridos no seu habitat, Luiz?
Sim, se vocês seguirem nosso Instagram aqui da UPF, nós temos uma sub-aba, né, que a gente chama que é o GES, que é o Grupo de Estudo de Animais de Vida Livre. Normalmente, quando tem soltura, eles fazem alguns videozinhos e postam. Então, é bem legal, é bem gratificante você salvar né, animais que estavam em estados bem debilitados e você conseguir ver eles voltando para a natureza.
E aí solta no município onde eles foram capturados, encontrados?
Isso, né? A gente tem a professora Michele, que é a responsável pelo setor, ela recebe as orientações de local enviados pelo IBAMA, e aí ela tem os dados onde vai ser soltado esse animal, mas a gente sempre tenta reinserir eles muito próximo aonde eles foram recolhidos, né? Justamente para ele voltar para o seu habitat mais natural possível.
Certo, vamos fazer um intervalo, Luiz, e daqui a pouco nós voltamos falando do Hospital da Medicina Veterinária, o Hospital Veterinário, que fica em Passo Fundo, é mantido pela UPF, que trabalha mais ou menos desde 1986. Agora 11h16, intervalo rápido, a gente volta na sequência com mais informações aqui no Temática hoje, falando sobre os cuidados, né, prestados aos animais da nossa região.
Rede Tua Rádio. A rádio do tempo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Seguimos com o Temática, 11 horas e 24 minutos. Hoje nós estamos falando sobre a atuação do Hospital Veterinário da UPF, que é mantido pelo Curso de Medicina Veterinária. Uma estrutura, gente, que é bem grande. Foi fundado mais ou menos lá nos anos 80 e desde então cresceu, atende diversos municípios da região, atende animais silvestres e também os pets, né? Esses que têm donos, e aí, claro, a consulta ela tem também o seu valor. E a estrutura é impressionante, porque funciona mesmo como um bloco, como um hospital. Tem bloco cirúrgico, tem consultórios, tem ambulatório, tem internação para os pequenos e os grandes animais, tem centro de terapia intensiva para pequenos animais, sala de emergência, setor de isolamento. Estava vendo aqui que também tem um monte de laboratórios, então a estrutura é gigantesca. Hoje o nosso convidado para falar desse assunto é o médico veterinário que atua lá no HV da UPF, o Luiz Bedendo. É gigante, né, Luiz? Funciona mesmo como um hospital de seres humanos.
Sim, sim, a gente tem uma estrutura espetacular. Eu sou formado na campanha em Alegrete, né? Lá tinha um hospital, mas ele era num porte de uma clínica veterinária, né? Depois eu fiz minha especialização em Santa Maria, aí sim, né, por ser uma federal, a gente tem uma estrutura bem legal, bem ampla, mas nós aqui na UPF dá para dizer que a nossa estrutura ela é tão boa quanto da federal, se não melhor. É, nós temos uma estrutura extremamente ampla aí de internação de pequenos, de grandes animais, né? No setor de grandes animais tem alojamento para equinos, bovinos, ovino, suíno, pequenos animais, né? Parte de cães e gatos. Então, a gente tem uma estrutura bem ampla, bem grande, aí, com a capacidade de internação extremamente alta, né? De número de animais internados.
É, o espaço tem que ser grande, ele fica mesmo na estrutura do campo da UPF?
Sim, ele fica aqui na... O acesso mais fácil é pela Estrada do Trigo, né? Quem conhece aqui, que é indo para Biotrigo, no portão secundário de acesso da UPF. Então, ele fica na mais retirada, porque em anexo nós também temos a nossa fazenda escola, que é o Cepagro, que é onde os alunos têm os animais de produção ali que conseguem acompanhar.
E aí, os alunos, claro, trabalham com esses animais, é importante já para o aprendizado. E aí, com toda essa estrutura, com certeza o profissional já sai bem preparado. Eu estava vendo que, inclusive, laboratórios vocês possuem aí no hospital veterinário. Vamos falar também sobre as doenças que estão acometendo hoje os pets, né? Muitas pessoas têm seus bichinhos em casa, vocês recebem muito também. Qual que seria a principal demanda hoje relacionada com os pequenos animais que a gente tem em casa, Luiz?
Nós, de pequenos animais, não tenho nem como te quantificar, porque nós temos um público bem diverso. Como a gente tem vários especialistas dentro do hospital, nós temos especialistas na área de neuro, de pneumologia, de imagem, de ortopedia, clínico geral, dermato, além da parte de bloco cirúrgico, né, que temos cirurgia, videocirurgia, ortopedia, endoscopia. Então, o nosso público ele é bem variado mesmo. Então, não tenho como te dar uma casuística principal. Nós atendemos aí um pouco de tudo, digamos assim. E uma coisa que tu falou aí, que achei interessante a gente puxar, que o pessoal pensa em nós como um hospital-escola voltado para a graduação. Sim, nós temos, os alunos, eles participam dos nossos atendimentos, mas eu gosto sempre de deixar frisado que o paciente, né, se você for trazer teu animalzinho aqui, ele vai ser atendido por um de nós, médicos veterinários. Né? O aluno, ele vai acompanhar nosso atendimento, mas em momento algum o aluno vai fazer experimentos com o animalzinho ou vai fazer alguma coisa sem nossa supervisão e nossa orientação. Então, apesar de ser um hospital-escola, o animalzinho sempre vai receber a atenção de um médico veterinário e nosso corpo clínico, uma coisa legal que eu gosto de frisar, todos nós somos especialistas em alguma área. Eu, por exemplo, sou em anestesiologia veterinária.
Que legal, ele não vai ser uma cobaia, né? O bichinho vai ter o atendimento de um profissional especializado. Inclusive, vocês têm até emergência, né? Tem casos que chegam aí em cima da hora.
Sim, nós atendemos 24 horas, né? Durante a madrugada a gente trabalha com a porta encostada, mas tem uma campainha ali na frente, sempre vai ter um veterinário disponível, normalmente a gente tem dois veterinários disponíveis aí no turno da noite, mais a equipe de auxiliares de serviços veterinários, que é tipo o nosso enfermeiro, então sempre tem uma galera, bastante gente aqui para dar atenção para os animaizinhos, jamais essa galera fica desassistida aí.
Hoje o Hospital Veterinário da UPF ele é referência na região, Luiz?
Sem sombra de dúvidas, né? Nós somos responsáveis aí por formar os especialistas da área de clínica, de cirurgia, de análises clínicas da região. Então, além dessa parte da graduação, nós temos as especializações, que são as residências, né? Então, a UPF, sim, é uma referência regional, se não estadual, aí no atendimento de PETs. Cirurgias de média e alta complexidade, somos nós que fizemos aqui, então a gente faz cirurgia vascular, faz cirurgia de neuro, são procedimentos um pouco mais delicados, que demandam uma equipe um pouco mais treinada, e isso acaba, né, graças a Deus, remetendo aí um bom histórico para a gente.
Pois é, e aí vocês têm que atender desde os pequenos até os grandes animais, você falou cirurgia neurológica, e geralmente elas são realizadas em que tipo de animal, porque temos animais, né, que são utilizados na agropecuária, tem também aquele cãozinho que o dono é apaixonado e faz de tudo por ele. Essas cirurgias mais complexas, elas estão ligadas aos animais utilizados no campo ou esses que...
Normalmente a gente tem isso é mais na parte de pets, né, de pequenos animais. Isso inclusive nos não convencionais, né? Às vezes a gente trabalha com cirurgias complexas em coelhos, em roedores, tipo porquinho da Índia, hamster. Mas sim, o nosso carro-chefe aí de cirurgias é cães e gatos. Vale ressaltar também que nós temos uma modalidade diferente de atendimento, que é o atendimento por disciplina. Aí sim, o paciente ele tem um atendimento um pouco diferenciado, o tutor não precisa arcar com todos os custos do atendimento, e esse atendimento é feito em aula. Só que, óbvio, né, isso a gente não consegue para urgência e emergência. Quando a gente consegue esperar um pouquinho para fazer esse atendimento, dá para ligar aqui na secretaria, tem uma lista de espera, a gente agenda esse animalzinho e ele vem para uma consulta em aula. Então ganha os exames, ganha a consulta, porque a disciplina acaba absorvendo esse valor desse atendimento.
Claro. Eu estava vendo aqui também que vocês têm um laboratório de parasitologia veterinária aí no hospital, Luiz. Inclusive, se falou muito de um carrapato. A gente sabe que não tem aqui no Rio Grande do Sul ainda esse carrapato, que é o responsável por carregar a bactéria que leva a febre maculosa, né? Inclusive, matou algumas pessoas. O carrapato preocupa? O que você pode falar em relação a isso também? Já que é comum o carrapato aqui na nossa região, não esse da febre maculosa, né?
Sim, toda essa parte de vetores que a gente chama sempre vão nos preocupar. Como eu estava falando antes, a residência nossa ela é ligada à residência humana justamente porque o veterinário é responsável por cuidar da saúde do ser humano. Então a gente faz toda essa parte de orientação também. Muitas vezes o tutor não consegue controlar as pulgas em casa, carrapato em casa. Temos a questão também do mosquito responsável aí pela leishmaniose que está se espalhando. Então, não é só o carrapato que preocupa a gente. A gente tem que manter um controle, né, desses ectoparasitas e endoparasitas dos animais para evitar que essas doenças que estavam desaparecendo voltem a ressurgir. E aí é importante conversar com o seu veterinário para não usar qualquer produto. Né? Um produto que é utilizado no boi não serve para você utilizar no cachorro para controlar o carrapato, porque pode acabar intoxicando. Mas a gente deve sempre estar atento a esses ectoparasitas para evitar que tenhamos aqui no Rio Grande do Sul casos, né, da febre maculosa.
Com certeza. Bom, veterinário, para quem quiser entrar em contato com o hospital, realizar algum agendamento, saber se é possível atender o seu animalzinho, como é que procede?
Agora, a gente está trabalhando com um número do WhatsApp novo, tá? Tem o 3316-8163, que consegue fazer a ligação direta aqui para o hospital veterinário, por ligação convencional. E aí nós temos o telefone nosso, que é o WhatsApp, que aí vocês vão acessar lá na aba de serviços. Deixa eu só puxar aqui o númerozinho, que mudou faz pouco tempo. E aí ele vai entrar para a central da UPF, vocês vão lá e colocam como serviços que vai aparecer a parte do hospital veterinário. Que aí o nosso número é o 3316-8100. É, daí esse tem o WhatsApp, 54, que é o mesmo código de área daí, 3316-8100.
Tá certo, Luiz. Obrigado pelo teu tempo. Prazer conversar contigo e boa sorte nos tratamentos aí do hospital veterinário.
Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Qualquer dúvida, comunidade, né, a gente está à disposição, dá para mandar um WhatsApp, dá uma ligadinha aqui, que a gente puder estar orientando, vai ser feito de bom grado aí para a sociedade.
Tá certo, médico veterinário Luiz Bedendo, ele que atua lá no Hospital Veterinário do curso de Medicina da UPF e anda junto, né, o Hospital Veterinário junto com o curso de Medicina desde 1986. Agora nós temos um intervalo comercial, daqui a pouco o Temática volta. Tua Rádio.